Vamos então retomar na parte 2.1. Desculpem, mas elas estavam a pedir um favor para Coimbra por causa de um radiofármaco. Um radiofármaco que só é feito em Coimbra e, portanto, tem 90. Bom, quem sabem disto e, portanto. Pronto, ponto número 1 da parte 2. Apreciação e votação da ata número 25 referente à reunião de 9 de outubro. Algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Então, coloco a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata número 25 aprovada por unanimidade. Apreciação e votação, ponto número 2, apreciação e votação da proposta para alteração, já tinha anunciado que iria, que constaria, do nome do atual Grupo de Trabalho Acompanhamento da Execução do Plano de Emergência Médica, passando o mesmo, a proposta é que se passe a designar Grupo de Trabalho Acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação na Saúde. Dou a palavra à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, deputada Susana Correia, por favor, quer usar da palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Sem grandes delongas, efetivamente apercebemos apenas agora que constava do nome do Grupo de Trabalho a designação de emergência médica e, como todos aqui presentes sabemos, emergência médica é distinto do plano de emergência para a saúde, portanto, sugerimos a alteração do nome do Grupo de Trabalho para evitar confusões.
Muito bem. E fica igual ao nome do plano. Fica também, permitam-me acrescentar. Porque senão tudo, nós tivemos próprios esta dúvida, porque algumas audições na emergência médica, a equipa de apoio estava a encaminhar para o grupo de trabalho e houve essa também essa, e portanto pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra.
Só para dizer que estou totalmente de acordo.
Muito bem, senhor deputado.
Acho que é uma.
Muito bem,
Mais
vejo o
vale
acordo,
tarde que nunca,
mais vale
dizia eu,
tarde do que nunca. Então, vou colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade e em boa hora. Ponto número 3, distribuição e nomeação de relator para a elaboração do parecer setorial na área da saúde sobre proposta de lei número 26 do Governo, aprova o orçamento do Estado para 2025. Cabe a indicação do autor do parecer setorial, cabe, senhor deputado Rui Cristina, ao grupo parlamentar do Chega. Temos aqui um problema de tempo, é que este parecer setorial tem que vir à reunião desta comissão do dia 23 de outubro, porque depois tem que ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública até ao dia 29 de outubro. Portanto, volto a referir, é o grupo parlamentar do Chega que vai ter que indicar o autor do parecer setorial para o orçamento do Estado para 2025. Aprova, questiono se o grupo parlamentar do Chega. Questiona o grupo parlamentar do Chega se quer já indicar o deputado relator, senhor deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as caras e caros colegas deputados. O Partido Chega irá indicar o nome até ao final do dia de hoje. Muito obrigado pela atenção.
E ponto número 4, informação da baixa à comissão na generalidade os seguintes projetos de resolução. Portanto, é apenas a título de informação. Projeto de resolução número 353 recomenda ao Governo que elabore um estudo nacional sobre o impacto da menopausa e da andropausa na qualidade de vida das pessoas. Projeto de resolução número 373 do PS recomenda ao Governo a revisão da atualização do Plano Nacional de Vacinação no âmbito da vacinação do adulto. Projeto de resolução número 374 do PS recomenda ao Governo a realização de um estudo de viabilidade com vista à implementação de um regime de comparticipação especial para doentes de epidermólise bulhosa. Portanto, está dada a informação. Passo para o ponto número 5, informação da baixa à Comissão na generalidade da seguinte iniciativa legislativa. Projeto de lei número 309 do Chega altera a lei número 31 de 2018, 18 de julho, de forma a reforçar a gestão e organização da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, garantindo a melhoria contínua da qualidade dos cuidados para doentes em fim de vida. Eu gostaria de dar a informação que esta iniciativa será discutida na sessão plenária de hoje e, portanto, como está agendado para a sessão plenária de hoje, não será distribuído para a elaboração do relatório, nem será elaborada a nota técnica. Tinha era que dar esta nota e esta informação aos senhores deputados desta comissão. Dada esta informação, passo para o ponto 6, que também visa informar da baixa à comissão e também estabelecermos a metodologia a adotar para nova apreciação na generalidade da seguinte iniciativa. Projeto de Lei nº 274 da Iniciativa Liberal estabelece o certificado de incapacidade recorrente e intermitente. Esta iniciativa é redistribuída, foi redistribuída, veio da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. E a nossa proposta aqui é que, e é colocar à discussão, se não seria de incluir esta iniciativa, este projeto de lei, se não seria de incluir no objeto do Grupo de Trabalho Saúde Sexual e Direitos Reprodutivos, porque esta iniciativa foi discutida em sessão plenária em conjunto com as iniciativas que integram este grupo de trabalho, ou seja, iniciativas relativas à saúde sexual e direitos reprodutivos. Esta iniciativa visa uma intervenção legislativa que acautela a substituição da remuneração pelo subsídio de doença nos casos em que se verifica uma situação incapacitante recorrente e intermitente, mas de curta duração, como acontece nos casos de endometriose. Portanto, para sermos pragmáticos, considerando as conexões e considerando a ligação que tem às outras matérias ou aos outros projetos de leis que estão neste grupo de trabalho, coloco à vossa consideração integrarmos este projeto de lei também no grupo de trabalho. Vejo pelas caras, quem vota, Sr. Deputado Rui Cristina, nada a opor. Pronto, eu vejo. Dizem-me que este nariz é de bruxa e ele acerta às vezes. Muito bem. E, portanto, é com satisfação que concluímos que este projeto de lei será objeto de trabalho no Grupo de Trabalho de Saúde Sexual e Direitos Reprodutivos. Agora basta só falar do Grupo de Trabalho, porque isto agora está sem poder. Isto é o que nós tivemos a ver agora. Ok. Então não falo deste número 7. Ah, ok. É tudo no grupo. Agora é tudo no grupo. Portanto, apreciação. Ok. Desculpem. A Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão fez um pedido no sentido dos deputados daquela comissão participarem na apreciação, na generalidade deste projeto de lei que acabei de falar. Do número 274, estabelece o certificado de incapacidade recorrente e intermitente e que, portanto, passou a integrar o Grupo de Trabalho, de Saúde Sexual e Direitos Reprodutivos. E, portanto, dou esta informação de que a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão deseja participar na apreciação e nós pergunto se algum dos senhores deputados quer usar da palavra ou se interpreto pela vossa cara que todos os deputados veem com bons olhos esta proposta da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. E, portanto, quero aqui, e obrigada, porque muitas destas projetos de lei que estão a ser analisados no Grupo de Trabalho Saúde Sexual e Direitos Reprodutivos têm implicações depois nas questões laborais e, portanto, parece-nos que só temos a beneficiar, e o regimento prevê isso, obviamente, senão também não teríamos, a própria Comissão não faria a proposta e nós não a teríamos aqui. Creio que estaremos todos de acordo que, havendo implicações em termos de mercado de trabalho e questões laborais, segurança social e inclusão, que a participação desta Comissão é benéfica. Portanto, fica registado o acordo de todos os deputados desta Comissão. Ponto número 8, também a título informativo, informação de baixa à Comissão, em conexão e eventual indicação de relatório setorial da seguinte iniciativa. Projeto de Lei número 317 do LIVRE determina o dever das instituições de ensino superior disponibilizarem serviço de saúde mental aos estudantes. Portanto, explicando, este projeto de lei baixou à Comissão de Educação e Ciência, mas tem conexão connosco. E, portanto, atendendo à relevância do tema, a minha questão é: algum dos senhores deputados pretende elaborar relatório? Não poderá ser o LIVRE, uma vez que a iniciativa é do LIVRE, e, portanto, questiono se algum dos senhores deputados pretende elaborar relatório para fazermos este trabalho de conexão com a Comissão de Educação e Ciência. Senhor deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando para recuar ao ponto anterior, só para sugerir que se informe a Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão de que foi constituído um grupo de trabalho e que a participação dessa comissão na especialidade do projeto de lei da Iniciativa Liberal terá que ser através do grupo de trabalho constituído aqui na Comissão de Saúde. Não é? Relativamente ao projeto de lei do LIVRE, eu julgo que a Comissão de Saúde, se nenhum grupo parlamentar quiser fazer o relatório setorial, o Partido Socialista não pretende, poderá a Comissão de Educação e Ciência informar a Comissão de Saúde sempre que houver uma audiência a propósito da especialidade e também daquilo que são as fases de especialidade deste projeto de lei, para podermos acompanhar através dos nossos grupos parlamentares.
Muito obrigada pela sugestão, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Guimarães. Sr. Deputado, desculpe,
tenho que... as palavras do Sr. Deputado e digo que o PSD também estará naturalmente disponível para fazer o relatório, se assim entender.
Então o PSD há disponibilidade para fazer o relatório?
Sim, para fazer o tal relatório, que é preciso fazer, não é? Neste caso, ou deve ser, não é? Eu penso que é o relatório setorial.
E tem já algum deputado para indicar?
Não? Sim, senhora. Natural. O Sr. Deputado Alberto Machado.
Portanto, o grupo parlamentar do PSD dá indicação do Sr. Deputado Vice-Presidente Alberto Machado, desta comissão. Sr. Deputado Rui Cristina, pretende usar da palavra? Muito bem. Voltando ao ponto 7, vamos então informar a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão que a sua participação tem que ser no âmbito do Grupo de Trabalho, Saúde Sexual e Direitos Reprodutivos que foi constituído para o efeito. Apesar do relatório, no ponto 8, vamos também solicitar à Comissão de Educação e Ciência informação sobre as várias audições e andamento dos trabalhos, apesar de haver aqui também um relatório, porque é uma questão que interessa muito a esta comissão, a saúde mental dos nossos estudantes do ensino superior. Ponto número 9. Informação da baixa à comissão para apreciação na especialidade do seguinte projeto de resolução. Projeto de resolução número 303 do Chega pela proteção da mulher grávida nos cuidados de saúde e no trabalho. Portanto, convém que nós também façamos a definição da metodologia dos trabalhos. É importante termos data de apresentação de propostas de alteração para a segunda reunião da Comissão após o Orçamento de Estado. Pergunto se há algum grupo de trabalho que quer aqui... Não? É no fundo, tem até dia 11 de setembro, de dezembro, porque depois teremos a segunda reunião, para apresentar propostas de alteração. Portanto, volto a repetir, baixou o projeto de resolução número 303 do Chega, pela proteção da mulher grávida nos cuidados de saúde e no trabalho. Como queremos fechar este assunto na segunda reunião da Comissão após o Orçamento de Estado, qualquer proposta terá que ser, de alteração a este projeto de resolução terá que ser enviada até ao dia 11 de dezembro aos serviços da Comissão. Ponto número 10. Ainda não chegou. Ponto número 11, deixa-me só pôr aqui uma bolinha. Discussão e votação do requerimento Chega para audição urgente da Sra. Ministra da Saúde sobre o turismo de saúde no SNS. Dou a palavra ao Chega para a apresentação do requerimento. Será o Sr. Deputado Rui Cristina. Estou certa? Por favor, tem a palavra para apresentar o requerimento.
Já, muito boa tarde. Já todos vocês tiveram acesso ao devido requerimento. Este requerimento tem a ver com o acesso indevido de turistas ao nosso Serviço Nacional de Saúde. O Chega já tinha apresentado em julho deste ano um projeto de resolução 219, na qual recomendava ao Governo a realização de um estudo urgente e abrangente para avaliar o impacto do turismo de saúde no SNS. Entretanto, saiu, foi divulgado na Rádio e Televisão Portuguesa na semana passada e que foi exposto de uma maneira bastante alarmante o fenómeno crescente do turismo de saúde em Portugal e os seus efeitos devastadores sobre o SNS. Até foi descrito como que uma hemorragia pelos administradores hospitalares e que está aqui a destabilizar o SNS e, segundo a reportagem, este próprio turismo de saúde está aqui a provocar a debandada de profissionais de saúde do SNS, quando nós temos cidadãos estrangeiros provenientes da África, América do Sul e, mais recente, um número crescente de países asiáticos que estão a subcarregar o SNS, especialmente em casos de gravidez. A facilidade de acesso e a gratuitidade dos serviços de saúde em Portugal é que são apontados, como nas reportagens, como um dos fatores de atração e deste aumento exponencial, e, como tal, o grupo parlamentar do Chega E após as declarações também dos diretores hospitalares do Serviço de Administração das Unidades de Saúde, também alertaram que há aqui um verdadeiro fator destabilizador e, como isso, sabemos nós em que estado é que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, sabemos nós as dificuldades que os portugueses têm em aceder ao Serviço Nacional de Saúde, ao acesso de saúde. Gostaríamos que a Sra. Ministra viesse cá para prestar mais esclarecimentos, de modo a que, de uma maneira mais efetiva, se tomem aqui as verdadeiras medidas para evitar a proliferação deste tipo deste problema que está a atravessar e que está aqui a prejudicar o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que o PS não partilha nem da abordagem,
é pena.
Nem com o dramatismo que o Chega coloca em cima desta situação, mas entendemos que a Comissão de Saúde do Parlamento deve conhecer melhor esta situação antes de cada grupo parlamentar, neste caso o Partido Socialista, produzir e apresentar a sua posição sobre a mesma. Não conhecemos em concreto a dimensão desta situação e sabemos que existe na lei aquilo que se chama mecanismos de compensação, ou seja, as entidades da saúde que tratam cidadãos estrangeiros não residentes podem cobrar aos países destes cidadãos o tratamento feito em Portugal. Isto há um acordo feito ao nível da União Europeia, pelo menos a este nível existe um acordo internacional e por isso discordamos do requerimento do Chega, votaremos contra o requerimento do Chega, porque primeiramente entendemos que devemos ouvir a Autoridade Central dos Serviços de Saúde, do Sistema de Saúde, para que nos diga, por exemplo, o Partido Socialista apresentou até hoje uma pergunta ao Governo sobre este tema. Como evoluiu anualmente de 2011 a 2023, o número de indivíduos tratados no SNS oriundos dos atrás referidos 180 países dos quais há registro de procura. Sabemos que o número de cidadãos, os cidadãos estrangeiros não residentes que procuraram o SNS para tratamento, são oriundos de 180 países, portanto, portanto, esse é um dado que conhecemos, mas falta saber qual é a evolução entre 2011 e 2023, porque sabemos que há aqui outros fenómenos que contribuem para isto, o crescimento do turismo, que foi uma conquista positiva para a nossa economia, com impacto na sociedade e também no SNS. Quais são os números, o aumento da imigração, por exemplo, também tem impacto. Quais são os números anuais dessa procura desagregada por país de origem e por unidade de saúde, seja unidade local de saúde, seja IPO. Quais os valores que deveriam ter sido gerados por estes tratamentos, e também pedimos estes valores por OLS e por país emissor, e qual o balanço líquido do respectivo sistema de compensação por OLS e por país emissor. Ou seja, há um conjunto de questões que têm que ser respondidas tecnicamente, estatisticamente, antes da avaliação política. E o Partido Socialista entende que primeiro deve estar o esclarecimento técnico e só depois a abordagem política. Daí que votaremos contra este requerimento do Chega e anunciamos que, para além da pergunta que fizemos hoje, também iremos requerer uma audição com o Presidente da Autoridade Central do Sistema de Saúde, para colocar de viva voz estas questões. Obrigado.
Segundo, creio que devemos dar a oportunidade ao Grupo Parlamentar do Chega para refazer até a sua proposta depois da... Portanto, segundo percebi, o Grupo Parlamentar do PS não considera mal a vinda da Senhora Ministra, o que considera é que deverá haver um conjunto, ou um, pelo menos, de audiências previamente à Senhora Ministra. Neste caso, à CSS, que deve, como entidade coordenadora, que deve... Portanto, antes da resposta política, as questões técnicas. Percebi isso bem, senhor deputado?
Sim, senhor presidente. Contudo, depende sempre dos esclarecimentos e dos dados fornecidos pela Autoridade Central. Pode até nem suscitar,
muito bem,
Não se entender a audição da senhora ministra.
Muito bem, senhor
deputado.
Sobre este tema. Muito bem. Senhor deputado Miguel Guimarães.
Senhor Presidente, muito obrigado. Deixe-me fazer aqui duas ou três pequenas reflexões sobre esta matéria. Em primeiro lugar, esta é mais uma matéria que pode ficar com um título que não é um título exatamente verdadeiro, porque é assim, o turismo de saúde é uma coisa, o uso indevido por imigrantes do Serviço Nacional de Saúde é outra coisa. Eu, aliás, já tive a oportunidade de dizer isto ao Sr. Deputado Rui Cristina, porque acho que esta terminologia pode levar a confusões. Uma coisa é o turismo de saúde, que as pessoas vêm cá para serem operadas num hospital privado, ou seja o que for. Pronto. E outra coisa é esta questão. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado João Correia disse, relativamente à questão dos dados, o que eu posso aqui também dizer é que eu já tentei, já pedi dados sobre isto, porque acho que este é um problema importante. É um problema importante e do qual, e que acho que se está a agravar, ele agrava-se de ano para ano. A situação neste momento, dizem, não sei se é mesmo assim, mas se calhar cerca de metade dos partos, ou à volta de 50, 40% dos partos são feitos aqui na área metropolitana de Lisboa, são partos de pessoas que vêm cá para fazer o parto e que normalmente depois acabam por ir à sua vida. E, portanto, nós não somos propriamente contra a audição da Sra. Ministra da Saúde, obviamente, porque a Sra. Ministra da Saúde vai ter que ser ouvida como entidade máxima pelo Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Agora, se calhar faz algum sentido ouvir algumas entidades antes, se estes dados de facto existirem, porque eu começo a ter algumas dúvidas, ou melhor, eles têm que existir. A questão é se a pesquisa nos permite exatamente saber estas coisas todas. Mas, enfim, mas é só uma reflexão e uma dúvida que eu deixo.
Muito obrigada, Sr. Deputado, mas deduzo que o país tem interesse em saber esses números e, portanto, se não existirem, temos que produzir metodologia para ter esses números. Muito bem, muito bem. Sr. Deputado Rui Cristina.
Senhora Presidente, não sei se a nível regimental é possível ou não pedir o adiamento da votação deste ponto.
É Sr. Deputado, é sim, Sr. Deputado, é sim.
Então é assim que iremos fazer.
Muito bem, muito bem.
A parte do Grupo Parlamentar do Chega para que seja votado na próxima reunião.
Muito bem, senhor deputado. Muito bem.
Eu sugeria, para além da
é um adiamento protestativo. É um adiamento com aceitação de todos. É um adiamento com aceitação de todos. É um adiamento com aceitação de todos. Não vale a pena. Eu sei. Mas é um adiamento com aceitação de todos. Não vale a pena. Depois falaremos com os outros grupos parlamentares que certamente também não se oporão. É melhor assim, é melhor assim. Um adiamento com a aceitação de todos. Pronto, muito bem. É melhor assim. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente.
Do CDS não vem, mas acho que estamos em questões, em condições de votar.
Eu pergunto, não respondeu só com a votação.
Ah, ok. Então vamos aos outros pontos. Bom, ponto número 13, muito rapidamente. É o balanço.
E o projeto de voto, não?
Sim, qual é? Ah, peço desculpa. Ponto número 12, anúncio, discussão e votação, porque este foi adiado, não é? Do projeto de voto número 341 do PSD, de congratulação à Fundação Álvaro Carvalho pelo seu projeto, dar visão ao interior. Eu dou a palavra ao senhor deputado Miguel Guimarães.
Este projeto de voto de congratulação tem muito a ver com o trabalho que um conjunto de médicos, através da Fundação Álvaro Carvalho, têm feito no sentido de proporcionarem a várias zonas do interior do nosso país acesso ao tratamento das cataratas, que é uma situação extremamente difícil, porque no interior praticamente não existem oftalmologistas. E, portanto, a Fundação tem, de alguma forma, conseguido preencher estas lacunas através do trabalho de vários médicos que colaboram pro bono nesta iniciativa e também articulando com as câmaras municipais dos respectivos concelhos onde têm feito as cirurgias. Já fizeram mais de 1000 cirurgias da catarata aliás, o projeto chama-se Dar Visão ao Interior, precisamente. E, para além disso, obviamente, também têm participado outros médicos que têm feito consultas, sempre no âmbito da Fundação, na área de cardiologia, da urologia, enfim, de diversas especialidades. E, portanto, achamos que este tipo de iniciativas são iniciativas importantes que ajudam, de alguma forma, o SNS, através das próprias autarquias e através da abnegação de um conjunto de profissionais de saúde. Eu falei dos médicos, mas também costumam ir enfermeiros nestas missões, enfermeiros e até técnicos, e achamos que esta Fundação, pelo trabalho que tem feito, que merece, de facto, ter um voto de congratulação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja usar da palavra? Então, eu gostaria de também me associar de forma muito veemente a esta proposta, conheço o trabalho desta Fundação Álvaro Carvalho e, de facto, o seu projeto de dar visão anterior é literal. Tem feito um trabalho extraordinário com as autarquias, também o Sr. Deputado Miguel Guimarães reforçou, disse isso, queria sublinhar. E, portanto, depois destas minhas palavras, coloco o projeto de voto a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora sim, balanço da visita ao Hospital Júlio de Matos no Dia da Saúde Mental e, portanto, no dia 10 de outubro, a Comissão realizou uma deslocação ao Hospital Júlio de Matos para assinalar o Dia Internacional da Saúde Mental. Ainda na segunda-feira estive com a Presidente da OLS, que voltou a reiterar os agradecimentos e a honra de nos terem recebido. No âmbito dessa deslocação foi sugerida a apresentação de um convite ao Hospital Júlio de Matos para que, em conjunto com os seus utentes, pudessem, como vimos nas paredes do Hospital Júlio de Matos, havia muitas obras, havia obras de arte feitas pelos seus utentes e das conversas até com os profissionais, houve uma proposta para que nós, Comissão de Saúde, convidássemos o Hospital Júlio de Matos para preparar uma exposição de obras de arte com vista a ser exposta na Assembleia da República. A proposta foi feita lá na reunião, como viram. Eu achei que devíamos discutir isto aqui, mas tive logo reações muito positivas do Conselho de Administração e daquele senhor enfermeiro que, como viram, veste a camisa, a bata e não sei o que mais, pelos seus jovens. E, portanto, quero saber se esta sugestão é vista com bons olhos por todos os grupos parlamentares e, em caso positivo, dizer que os serviços desencadearão o processo interno e depois, caso estejam de acordo, retomaríamos o assunto em comissão após o período de apreciação orçamental. Portanto, se tivermos o vosso mandato positivo em relação a isto, iríamos proceder à articulação com o Hospital Júlio de Matos, fazendo o convite em nome de toda a Comissão de Saúde, naturalmente. Vejo nos vossos olhos que estão todos de acordo e, portanto, a Comissão de Saúde fará em nome de todos o convite e tenho a certeza que muitos jovens e menos jovens ficarão animados com a perspectiva de virem expor o seu trabalho artístico aqui à Assembleia da República. E é uma forma de também a Assembleia da República cumprir a sua missão, que é dar visibilidade a este problema terrível de saúde que afeta tantos e de fazer do Dia da Saúde Mental não só o dia 10 de outubro, mas outros dias do ano. E muito obrigada a todos. Eu vou transmitir. Depois, queria também dar a seguinte informação e ter também o vosso acolhimento ou não. No dia 18 de outubro, também se assinala-se o Dia Internacional da Menopausa. Nós fomos contactados pela senhora Presidente da Associação Vidas, que gostariam de sinalizar o Dia Internacional da Menopausa. Esta Associação Vidas inclui outras associações e, portanto, ela acaba por ser uma associação que faz rede com outras associações. A Associação Vidas é a Associação Portuguesa para a Menopausa e quem nos contactou foi a doutora Cristina Sousa Oliveira, que creio que terá falado com os vários grupos parlamentares na altura, antes do projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda e vários projetos de resolução em plenário. Portanto, no seguimento deste dia de em breve se comemorar, dia 18 de outubro, o Dia Internacional da Menopausa, a Presidente da Associação Vidas contactou-nos para realizarmos um evento. E não é possível realizar um evento. Pronto, Sr. Deputado Miguel Guimarães, mais uma vez o meu nariz esteve certo. E o que vos propunhamos era que ouvíssemos a senhora Presidente no dia 23, que é na próxima reunião, não é no próprio dia, mas mais uma vez, acho que não nos fica mal nós podermos ouvir a doutora Cristina Sousa Oliveira como Presidente da Associação Portuguesa para a Menopausa e a Comissão de Saúde também sinalizaria este dia aqui devidamente na comissão. E, portanto, a primeira questão, tenho o vosso acordo para fazer o convite do deputado João Paulo Correia?
Aqui a minha única questão tem a ver com o dia, porque há muitos dias, assinala-se muitos dias, melhor dizendo, há muitos dias, há 365 dias por ano, mas há muitos dias que são assinalados de causas, também na saúde, e não sei se abriremos um precedente ou chamar a comissão, uma associação, para assinalar o dia, neste caso, o dia da menopausa, internacional da menopausa, fora do dia. Ou seja, provavelmente, se na sexta-feira fosse possível, às 9:30, antes do plenário, fazer essa audiência, que digamos que é mais uma declaração curta da senhora Presidente da Associação Portuguesa de Menopausa e uma breve declaração de cada grupo parlamentar, julgo que não se saia do dia, não se abriu o precedente de sair do dia.
Pois, é capaz.
E acabava-se por não querer aqui um precedente muito complicado.
E aqui ficamos todos ligados à sinalização do dia em nenhum grupo parlamentar em especial. Eu
sim,
acho.
Claro.
Peço desculpa. Senhor Deputado Miguel Guimarães, Senhora Vice-Presidente, então, com esta proposta vamos fazer o convite para o próprio dia. Muito obrigada pela sugestão, Senhor Deputado João Paulo Correia. E a ideia aqui é uma duração... uma audição a convite da Comissão com uma duração de 30 a 45 minutos. E atenção, a grelha de tempos é curta, 10 minutos de intervenção inicial, 3 minutos por grupo parlamentar e depois uma intervenção final da entidade e, portanto, creio que não ultrapassaríamos os 30, 45 minutos e fazemos o convite para as 9 e um quarto. 9 e um quarto.
Nós temos o grupo de trabalho vai ter de ser reagendado.
Reagendam, o que é que isto predomina. Obrigada pela sugestão. Deixem-me dar só mais uma informação, que é, creio que é importante. Há uma proposta de inauguração de uma escultura, que é uma ação de sensibilização sobre os efeitos nocivos do uso do tabaco, bem como a importância de reciclar materiais obsoletos. Esta peça será feita do reaproveitamento dos cinzeiros e de outras peças de porcelana com defeito abatidos ao estoque na divisão de edições. Considerando que esta iniciativa toca o âmbito da ação da Comissão de Saúde, estamos a falar que é uma escultura antitabágica, e da Comissão de Ambiente e Energia, reaproveitamento de materiais, foi proposto a ambas as comissões o seu envolvimento na sessão de inauguração da escultura no dia 12 de novembro, que é o Dia Mundial da Pneumonia, data ainda a aguardar despacho da Secretária-Geral. Mas quero dar essa nota e saber se tenho a vossa concordância para participar simbolicamente, naturalmente, e representando a Comissão na inauguração desta escultura para sinalizar o Dia Mundial da Pneumonia. Tenho o vosso acordo, quem cala consente. Muito obrigada. Fica registado, então, que a Comissão de Saúde participará através da sua Presidente ou de um Vice-Presidente, caso não tenha disponibilidade, como costumo fazer. E o CDS fica adiado. Votávamos já o do CDS. É só um. É o 10. Ah, ok. Então vamos passar para o ponto 10, discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 325 do CDS. Atenção que foi aprovado por unanimidade no plenário, que recomenda o reforço do apoio às mulheres com endometriose no Serviço Nacional de Saúde. Não foram apresentadas propostas de alteração, creio que por ter sido, esta é a minha interpretação, e, portanto, com vosso acordo, vou colocar o projeto de resolução à votação. Posso colocar os dois pontos à votação ao mesmo tempo? Não respondo? Propõem que adiemos.
O CDS consente que se faça a especialidade sem a presença do CDS, que não respondeu, ou se não, peço um sente confortável a fazer a especialidade sem a presença ou o consentimento do CDS.
Acho que estamos todos de acordo. É. Ele não respondeu, portanto acho que vamos interpretar como se calhar a vontade de adiar. É o mais sensato não estando aqui. Se der o ok, temos que ter o ok dele, de caso para a próxima. Obrigada mais uma vez pela ponderação e dou por encerrada a reunião. Obrigada, bom trabalho, um resto de dia. Acho que estamos todos cheios de trabalho. Muito obrigada.